DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Mais de 14 mil pessoas refugiaram-se no Chad desde o início do ano, fugindo da violência do Boko Haram no nordeste da Nigéria. Os números são avançados pelas Nações Unidas. De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários, as chegadas continuam a um ritmo de 774 pessoas por dia, um número que deverá aumentar devido à intensificação dos ataques do Boko Haram. No domingo, o grupo radical assumiu o controlo da cidade de Monguno e da sua base militar, um ataque que poderia ter sido evitado, de acordo com a Amnistia Internacional. A organização denunciou ontem que as forças militares foram avisadas várias vezes de eventuais ataques do grupo radical islâmico em Baga e Monguno. 6 trabalhadores humanitários da Bulgária, que integram o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, foram sequestrados no Sudão. O helicóptero que transportava os funcionários da ONU foi forçado a aterrar ontem no Kordofão do Sul, uma área que tem sido palco de confrontos entre o governo e grupos rebeldes. Os 6 trabalhadores humanitários estão nas mãos do Movimento de Libertação do Sudão Norte. De acordo com o porta-voz dos rebeldes, o movimento pretendia apenas confirmar que os passageiros do helicóptero não estavam ligados ao regime de Khartoum. O movimento estará já em conversações com a ONU para libertar os 6 trabalhadores. A União Africana anunciou ontem a criação de um fundo de solidariedade para a luta contra o ébola e um centro de prevenção e controlo de doenças. As medidas foram anunciadas no mesmo dia em que a organização britânica Oxfam exortou os líderes africanos a manterem as promessas de investimento em sistemas de saúde no continente. O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças deverá estar operacional até meados deste ano. Já o Fundo de Solidariedade para a Luta contra o Ébola é lançado amanhã em Addis Abeba, durante a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana. Angola e a República Democrática do Congo estão a preparar uma exploração conjunta de petróleo. A Sonangol anunciou ontem ter estabelecido um acordo comercial preliminar com a congénere da RDC para explorar em conjunto a produção de petróleo na zona de interesse comum. Os dois países têm interesse na produção offshore entre o norte de Angola e o enclave de Cabinda, sendo que esta província concentra atualmente grande parte da produção angolana de petróleo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu avisou ontem o movimento xiita libanês, o Hezbollah, que vai pagar caro pela morte de 2 soldados israelitas no confronto mais violento da última década na fronteira com o Líbano. O Conselho de Segurança da ONU, reunido ontem de emergência após o ataque, já condenou a morte dos 2 soldados e um capacete azul durante os confrontos entre o movimento radical Hezbollah e o exército de Israel numa zona ocupada pelos israelitas no sul do Líbano. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje numa sessão especial para discutir a imposição de sanções adicionais à Rússia. Os confrontos no leste da Ucrânia atingiram níveis inéditos desde o acordo de cessar-fogo assinado em setembro. Esta quarta-feira, os separatistas pró-Moscovo na região declararam mortos os acordos de paz. Os Estados Unidos pediram esta quarta-feira à Guiné Equatorial que respeite a liberdade de expressão perante as informações de manifestantes detidos em protestos contra a realização da Taça das Nações Africanas no país. Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano afirma estar preocupado com informações que dão conta de que os ativistas ainda detidos não tiveram acesso a qualquer tipo de aconselhamento jurídico. Recorde-se que os partidos da oposição na Guiné Equatorial apelaram a um boicote da população à Taça das Nações Africanas de Futebol de 2015 no país por alegado desrespeito pelos direitos do homem. Entretanto, a Costa do Marfim apurou-se ontem para os quartos de final do CAN, após assegurar o primeiro lugar do Grupo D, em que a segunda seleção apurada vai ser decidida por sorteio. Em Malabo, na Guiné Equatorial, os elefantes bateram os Camarões por 1-0 e garantiram a passagem à próxima fase, enquanto a Guiné-Conakry e o Mali empataram a uma bola e dependem agora da sorte do sorteio que se vai realizar esta quinta-feira. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Jornalista angolano apresenta em livro Ferramentas para Destruir o Ditador. Cheias destroem campos agrícolas em Moçambique e podem causar fome no Niassa. Unicef anuncia a libertação de 3 mil crianças soldado no Sudão do Sul nas próximas semanas. São os destaques desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. O jornalista angolano Domingos da Cruz deverá lançar em breve o seu mais recente livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura. Na obra, o também ativista dos direitos humanos apresenta alguns princípios pacíficos de desobediência civil e democrática para derrubar o regime do presidente José Eduardo dos Santos, que classifica como ditadura. Nelson Sul de Angola, a partir de Benguela, tem mais informações.
Segundo o autor, o livro tem um objetivo claro, pôr fim à opressão em Angola. Para tal, o jornalista e autor do livro Domingos da Cruz apresenta 168 técnicas e princípios de desobediência civil democrática e pacífica que devem ser parte de uma macroestratégia de médio e longo prazo para a corrupção e erosão inadiável do regime do MPLA e do seu presidente José Eduardo dos Santos. Em entrevista à DW África, Domingos da Cruz deixou claro que a sua obra é uma adaptação das 168 técnicas apresentadas pelo filósofo Jean Sartre no seu livro Da Ditadura à Democracia. Para tal, e olhando para a realidade angolana, o jornalista Domingos da Cruz diz que as técnicas pacíficas passam, entre outras, pela descredibilização da imagem do regime angolano perante os seus parceiros a nível interno e internacional, pela realização de manifestações antigovernamentais coletivas, pela inviabilização do funcionamento das principais instituições públicas e, fundamentalmente, pela construção de um plano estratégico em que as pessoas possam acreditar de que a luta contra o regime não será vã.
Deverão igualmente lutar para que possam construir estratégias diplomáticas no sentido de convencer os parceiros do ditador de que estão a agir do lado errado, mas ainda do ponto de vista prático é preciso inviabilizar, por exemplo, que as instituições públicas fundamentais funcionem. Acho que essa é a fase em que se deve começar a pensar não mais em lutas de forma isolada, pequenas estratégias, mas a construção de um grande plano estratégico.
No seu livro, Domingos da Cruz faz ainda uma referência ao papel dos partidos políticos da oposição para aquilo que considera pôr fim à opressão em Angola e evitar uma nova ditadura. Segundo o autor, não se pode combater uma ditadura participando em eleições, muito menos nas instituições controladas pelo mesmo regime ditatorial.
Basta olhar para o contexto angolano e você vê claramente eles a dizerem que nós ganhamos eleições e, portanto, temos direito de governar. É exatamente você participar em eleição em que eles construíram um sistema fraudulento. Você está no parlamento e os legitima a manterem-se no poder e a continuarem com a barbaridade autoritária.
Questionado sobre eventuais reações negativas por parte das autoridades angolanas e se não teme que venha novamente a ser processado por alegação de estar a incitar a violência, Domingos da Cruz disse o seguinte.
De Eduardo Santos e seu regime, eu espero tudo, porque tenho plena consciência que trata-se de uma ditadura. Portanto, eu espero inclusive que me matem, não é? Isso é absolutamente normal. Poderão matar-me ou abrir um processo judicial, por exemplo, ou inviabilizar outros aspectos da minha vida particular.
Graduado em Filosofia e Pedagogia e mestre em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos, o jornalista Domingos da Cruz é ainda autor de 6 livros, entre eles Quando a Guerra é Necessária e Urgente, obra que custódia um processo-crime por alegação de incitamento à guerra e violência, movido pela Procuradoria-Geral da República, processo que, no entanto, foi absolvido. No referido livro, Domingos da Cruz recorria à teoria segundo a qual, quando o detentor do poder público, nesse caso o Presidente da República, não responde às necessidades do povo, então o povo têm o direito democrático de derrubá-lo. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Qual é a sua opinião sobre as sugestões apresentadas pelo jornalista angolano para derrubar o governo de José Eduardo dos Santos? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique já morreram 117 pessoas devido às cheias. Mais de 157 mil pessoas foram afetadas, entre elas muitos agricultores que veem agora os seus campos completamente alagados. No Niassa, uma das províncias mais férteis do país, mais de 700 áreas de cultivo foram devastadas pelas chuvas. A União Provincial dos Camponeses e associações do Distrito de Lixinga alerta que, se não se fizer nada, nos próximos anos poderá haver bolsas de fome na província do Norte de Moçambique. Manuel David com os detalhes.
As inundações afetaram 1.835 famílias camponesas na região sul da província do Niassa, particularmente nos distritos de Coamba e Mecanhelas. Centenas de culturas alimentares e de rendimento ficaram completamente alagadas. O coordenador da União Provincial dos Camponeses e Associações do Distrito de Lixinga diz que os agricultores estão muito longe de alcançarem as metas da atual campanha agrícola. Paulino Med calcula os prejuízos avultados.
Algumas zonas, podemos dizer que, porque há zonas que têm um pouco pantanosas, então essas zonas podemos dizer que está perdido. Chegando nas machambas, o milho já está a sofrer um pouco de inundação. E o que está acontecendo é que o milho não tem crescimento normal, porque até outras machambas encontram milho, já está mudando de cor.
Mas o diretor provincial da agricultura no Niassa, José Butumutiquil, garante que nada está perdido. Segundo ela, o governo da província já está a trabalhar em conjunto com outros setores, no sentido de minimizar os danos.
Ainda nós estamos no decurso da primeira época e o governo provincial, em coordenação com os governos distritais, estão a trabalhar também em coordenação com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Ligação da província do Niassa. E aqui queremos lançar apelo, portanto, aos produtores para não desanimar, porque ainda temos tempo para poder lançar a segunda época, sobretudo a cultura de milho e das hortícolas.
Para tentar recuperar os prejuízos, Eusébio Tumutiquilha promete que o governo provincial irá alocar sementes aos camponeses.
Para o caso de Mecanhelas, nós vamos alocar mais de 3 toneladas de milho. Vamos alocar também 900 quilos ou quilogramas de feijões e pensamos 200 quilos de batata doce ou de rama de batata doce para ver se podemos ultrapassar esse problema tão rapidamente. Ao caso de Coamba, estamos a prever mais de 5 toneladas e isso em coordenação com o Instituto de Gestão de Calamidades para a alocação até pode.
Na presente campanha agrícola no Niassa, estão envolvidos mais de 3 mil camponeses que trabalham em culturas alimentares de rendimento. Da Lixinga para a DW, Manuel David.
DW, Voz da Alemanha.
Cerca de 3 mil crianças soldado vão ser gradualmente desmobilizadas no Sudão do Sul, no âmbito de um acordo entre um grupo rebelde sul-sudanês e a Agência das Nações Unidas para a Infância. De acordo com a Unicef, 280 menores foram já libertados esta terça-feira na localidade de Gumuruk, no estado de Jonglei. O país vive desde 2013 uma guerra civil que opõe o exército leal ao presidente Salva Kiir, aos militares fiéis ao seu antigo vice-presidente Riek Machar. O grupo de menores libertados, entre as 12 mil crianças recrutadas à força no ano passado no Sudão do Sul, tem entre 11 e 17 anos. Alguns combatiam há 4 anos e nunca foram à escola. John Budd, porta-voz da Unicef no Sudão do Sul, explica os passos tomados após a libertação. As crianças foram levadas para um centro de tratamento da Unicef em Comuruc. Vamos realizar exames médicos e fornecer apoio psicológico e social e dar início ao processo de encontrar as suas famílias e comunidades. Um processo que, segundo a Unicef, será um desafio colossal num país onde mais de 2 milhões de pessoas abandonaram as suas casas devido aos combates. Mas John Budd está confiante. Acreditamos que vamos conseguir devolver estas crianças às suas famílias. Nas entrevistas que fizemos enquanto preparávamos a libertação, muitas das crianças disseram que tinham visto um membro da família recentemente. Não se trata de um caso em que as crianças foram usadas contra as suas comunidades. Foram usadas pelo grupo armado para as defender, por isso ainda restam laços. As crianças libertadas integravam o Exército Democrático do Sudão do Sul, Facção Cobra, um grupo rebelde dirigido por David Yaw Yaw, que assinou um acordo de paz com o governo sul-sudanês no ano passado. Mas tanto a oposição como as forças governamentais recrutaram milhares de crianças para a luta armada e a Unicef espera conseguir garantias de ambos os lados de que todas serão libertadas. A agência da ONU anunciou que a libertação de cerca de 3 mil crianças vai continuar, por fases, durante as próximas semanas. E o processo deverá correr com sucesso, de acordo com o porta-voz da Unicef no Sudão do Sul, uma vez que a Facção Cobra chegou a acordo com as forças governamentais. Quanto ao destino das restantes crianças recrutadas pelos diversos grupos armados do Sudão do Sul, John Budd não deixa certezas. Temos de ter esperança. Estamos a tentar ser realistas e explicar a todas as facções que têm de libertar estas crianças em breve, mas tudo depende das conversações de paz e as negociações ao nível político. Apesar de a rebelião da facção Cobra ter sido travada, o Sudão do Sul continua a ser palco de episódios de violência que colocam frente a frente as forças do governo e os grupos rebeldes. As partes assinaram já vários acordos de paz, mas o conflito que eclodiu em dezembro de 2013, continua a minar o país. A comunidade internacional já anunciou que está a considerar a imposição de sanções aos dois lados em guerra no Sudão do Sul, caso um acordo de partilha do poder não seja assinado esta semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos o que acha das sugestões apresentadas pelo jornalista Domingos da Cruz para derrubar o governo angolano. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Lafo Baldé enviou-nos um SMS em que diz que este novo livro de Domingos da Cruz é para evitar a ditadura, é só impor a lei, respeitar os valores humanos e não permanecer no poder. Na nossa página no Facebook, Tidodo Pedro escreve que, tendo em vista o rumo em que o país se encontra, as sugestões do jornalista Domingos da Cruz são muito bem-vindas, já que dizem que quem não tem cão caça com gato. Tidodo Pedro diz ainda que tudo o que vier e o que houver para combater o regime tirano e déspota do poder é muito bem-vindo. Força Cota Domingos, escreve o utilizador Tidodo Pedro. Clinton Chinglese também diz no Facebook, força. Camarras Aleixo diz que Domingos da Cruz é um homem forte e corajoso. Kim de Andrade Cabanda Sul escreve, no profundo sentido da revolta popular que Angola carece veementemente, é bem digno que haver no cerne mental de cada cidadão angolano uma estratégia de revolta pacífica, pois o leque estratégico que cabe no livro de Domingos da Cruz é bastante esperado pela fraca abrangência das revoltas já feitas. Ontem perguntávamos de manhã se acredita que a queda do preço do barril de crude vai contribuir para a diversificação da economia de Angola, que é baseada na exportação do petróleo. José Marques Simões responde, para os ricaços é mais fácil importar os produtos agrícolas e afins do que gastar os petrodólares nesse investimento, porque o dinheiro abunda, é mais chique e dá mais prestígio internacional às elites angolanas endinheiradas tornarem-se donos fora de portas, como, por exemplo, em Portugal, como se conhece. A opinião de José Marques Simões. Foram as mensagens que recebemos, Maria João.
Obrigada, Guilherme, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, quinta-feira.
E a terminar o nosso programa, resta recordar os temas em destaque esta manhã. Jornalista angolano apresenta em livro Ferramentas para Destruir o Ditador. Cheias destroem campos agrícolas em Moçambique e podem causar fome no Niassa. Unicef anuncia a libertação de 3 mil crianças soldado no Sudão do Sul nas próximas semanas. Mais de 14 mil pessoas refugiaram-se no Chad desde o início do ano, fugindo da violência do Boko Haram na Nigéria. União Africana anuncia a criação de um fundo para a luta contra o ébola e de um centro de prevenção e controlo de doenças. Chegamos assim então ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.